Eu sei que isto já é o dia 4, portanto já estamos quase na reta final, mas acreditem que o fim de semana ainda vai ser mais cansativo que isto, não vos queria dizer nada. Nós temos connosco hoje Dom Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, antes que eu seja excomungada. Ele vai nos acompanhar nesta manhã. Durante a manhã, o tema 2, o Padre Luís vai muito bem apresentar, é misericórdia. Portanto, nós temos disponíveis sacerdotes durante toda a manhã na igreja. Padre Luís, não sei se quer explicar onde é que eles estão, porque eu não sei, mas estão aqui espalhados, onde vocês podem ir fazer a vossa confissão, se assim pretenderem. Portanto, eles estão disponíveis para vos ouvir. E eu, não vamos fazer oração inicial, porque toda a manhã vai ser uma oração, mas vou chamar então o Padre Luís para dar início ao tema, muito brevemente, sobre a misericórdia.
Muito bom dia a todos e muito bem-vindos a este último encontro Rise Up da Jornada Mundial da Juventude 2023. Na continuação dos dois dias anteriores, onde essencialmente foi dada voz aos jovens, com dinâmicas, com fóruns, com modos diversificados de poderem participar numa reflexão acompanhada por um bispo, que seguramente depois deu uma palavra de síntese. Hoje continuamos a dar voz aos jovens, não tanto a voz da discussão, mas a voz do encontro pessoal. Sim, é muito importante que tomemos a palavra e gritemos e protestemos e reflitamos em conjunto. Não é menos importante de tomarmos a palavra para contarmos a nossa vida num encontro que perdoa. Neste rosto a rosto, cara a cara, por meio do ministro da Igreja, pelo qual nos é oferecido pessoalmente o perdão de Deus. Somos chamados a construir a paz nas relações políticas, na economia, no cuidado da casa do comum, e no cuidado conosco. Só um coração reconciliado é capaz de ser instrumento de reconciliação. É tempo hoje, portanto, de nos encontrarmos, não ao espelho para vermos como estamos, mas com o Pai da Misericórdia, aquele que nos revela a nossa identidade mais profunda, quem somos, de quem somos, para quem é a nossa vida. Assim começamos, como ao longo destes três dias, por nos pormos debaixo da palavra de Deus e depois numa dinâmica que nos vai conduzir passo a passo, para quem o desejar, a celebrar pessoalmente o sacramento da reconciliação. Há alguns colegas padres que já vão estando distribuídos aqui pela igreja. Podem levantar-se sem pedir permissão e ir ao encontro de cada um, quem assim o desejar. Vou pedir ao Dom Rui que faça a saudação inicial para de seguida escutarmos a palavra do Evangelho.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E para preparar o coração, a alma, mas também o nosso pensamento e também o nosso ser na sua totalidade, para este momento que queremos ser transformador, um momento de alcançar novas e mais enérgicas forças, de forma a que o depois seja com mais vigor, com mais coragem, mas que para essa força verdadeiramente existir, ela tem que nos tocar, ela tem que entrar em nós, e essa força, que é a força de Deus, só consegue entrar em nós se nós lhes fizermos espaço. Se nós assumirmos uma atitude de disponibilidade, seja para a palavra que nos é transmitida, seja para o perdão que nos é oferecido, se nós não assumirmos e não tivermos uma postura de acolhimento, é a mesma coisa, igual àquela pessoa que chega ao pé da tua casa, bate à porta, mesmo tenha coisas preciosas para te dar e para te oferecer, é pá, tenho aqui isto para ti, mas tu não abres a porta, nada acontece e a pessoa continua. Então, eu vou-vos pedir para que, durante breves instantes, façamos um silêncio exterior e interior e depois, assim muito singelamente, mas com profundidade, fazemos aquela tríplice invocação ao Senhor da sua piedade e da sua misericórdia. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu que derramaste o vosso amor no coração daquelas e daqueles que amais, porque a todos transmitis o vosso Divino Espírito, te suplicamos, Senhor, nesta manhã, a dádiva inesgotável desse dom precioso que é o Divino Espírito Santo, para que os ouvidos do coração escutem a Tua voz, para que o olhar da nossa alma te vislumbre nos acontecimentos da vida, mas, sobretudo, para que nas pontas avançadas dos nossos sentimentos, nos consideremos, antes de mais, Tuas filhas e Teus filhos e irmãos de todos. Isto vos pedimos, ó Pai, por intercessão de Santo Tomás de Aquino, em cuja igreja dela dedicada estamos, por Jesus vosso Filho, que convosco é Deus, na unidade do Espírito Santo.
O Evangelho de São Lucas. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as no seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Palavra da Salvação. Em alguns momentos, após a escuta desta perícope, cada um de nós agora é desafiado a fazer um pouco de silêncio. E assim como escutávamos, uma vez mais, a palavra apressadamente, é a forma como cada um de nós também vai, de certa forma, abstrair-se do ruído e procurar encontrar-se. De que forma nós hoje, apressadamente, também queremos ir ao encontro do Pai? De que forma nós hoje vamos responder a este desafio de este encontro muito pessoal e íntimo de cada um de nós com Deus? Possamos, acima de tudo, deixar-nos mergulhar nesta dimensão e saibamos responder ao apelo. Como o Papa dizia, ainda ontem, quando se referia, todos, mas todos fazemos parte desta Igreja. Que, acima de tudo, este mesmo sacramento de alegria, também nos sintamos impelidos a fazer parte, esquecendo um pouco as nossas inquietações, quem sabe até as nossas inseguranças, ou até a falta delas na forma como queremos conduzir a nossa vida. Por que não abeirarmos desta alegria e por que não fazermos este encontro de felicidade com Deus nosso Pai?
Estamos convictos de que o Pai está constantemente a nos chamar, a cada coração humano, à união com Ele mesmo por Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o chamar. Este apelo está registado em nós. Nós o sentimos nos nossos corações. Está registado nos nossos sentimentos, humores, impulsos, desejos, urgências. Está a acontecer em cada um, no justo e no pecador. Mesmo o mais malicioso dos pecadores está a ser chamado, esteja ele consciente deste apelo ou não. Se ele está a fazer morrer no seu coração este chamado, é outro assunto, mas ele está a acontecer. Pode-nos surpreender ouvir falar dele, mas é um facto de que o próprio Deus se revela mais a nós pelos nossos sentimentos e estados interiores, do que pelas nossas ideias claras e indistintas. Isto não significa que Deus não se revela nas nossas inteligências, mas todos nós sabemos que muito do que nós fazemos tem uma motivação subconsciente. Sem pararmos para refletir sobre o sentimento que nos está a mover. Se então nós queremos achar Deus mais intimamente, devemos deixar que o Senhor nos chame do mais profundo do nosso ser e devemos ficar conscientes dos nossos sentimentos que ali se movem. Apenas a proceder deste modo, chegaremos a conhecer realmente e a conhecer no que me devo tornar quando me planificar de tudo quanto Deus me dá a ser. O objetivo da nossa vida é a santidade. Integra, íntegra e completa união com Deus. Somente poderemos atingir esta união se nós lhe dermos ouvidos e respondermos aos seus constantes apelos a chegarmos mais perto dele. Ele apela a cada um de nós num único caminho que ele dá a conhecer, a sua presença no nível do nosso ser onde se registam os nossos sentimentos, impulsos, necessidades e desejos. Há um outro aspecto a considerar, a nossa natureza de pecadores. Também se assinala no mesmo nível dos nossos corações, nos nossos sentimentos, estados de espírito, impulsos, desejos e necessidades. O que nos traz um problema. Se eu estou em contacto comigo mesmo neste nível do meu ser, então estou consciente destes outros sentimentos também. Quais são aqueles que me levam ao Senhor? Quais os que me afastam? Não podemos achar que este discernimento seja difícil. Talvez o nosso costume quase nos leve ao oposto, a não dar atenção aos nossos sentimentos. Mas é importante a maneira como nos sentimos. A experiência que me abre a Deus, esta entrega radical a Deus que nós todos experienciamos, ou não estaríamos aqui, pode não ter ocorrido de forma dramática. Ela pode ter surgido como um momento de serena convicção, quando pela primeira vez na minha vida, conscientemente, me entreguei a Deus, talvez no medo, porque não reconheci quando Ele me estava a falar, mas finalmente em alegria e paz, porque de algum modo experimentei no fundo do meu ser que eu era chamada a estar unida a Deus e estar unida à vontade com Ele. Devo aprender a tomar cada experiência interior que acontece e mergulhá-la no íntimo de mim mesmo, lá no nível em que ainda me estou a esforçar para viver a minha entrega total, o meu sim ao Pai. Se ela se encaixa bem nesta instância diante de Deus, então isto me servirá de sinal de que ela é correta, boa e que vem de Deus. Haverá um sentido de retidão, paz e alegria. Mas se eu tomo a minha experiência interior que acontece e a mergulho abaixo deste nível do meu ser, para testá-la em conforto com a minha experiência radical de Deus, quando a mergulho e ela regurgita de novo, e todos os meus esforços para fixá-la simplesmente causam distúrbio, ruptura e ansiedade, aí está a tentação. Isto não me faz sentir à vontade com Deus. Não provém de Deus. Assim, fica claro o quanto é importante para nós estarmos atentos aos nossos sentimentos. Deste modo, podemos identificá-los e não permanecer confusos com eles, relegando-os ao inconsciente, de onde ressurgirão por caminhos talvez danosos. Um dos melhores instrumentos para me pôr em contacto com o meu verdadeiro eu é o exame de consciência. Costumávamos ser muito fiéis ao exame diário e talvez ainda o sejamos, mas é muito importante que o compreendamos corretamente. Juntamente com a Eucaristia, o exame de consciência pode nos proporcionar uma ocasião para o mais íntimo encontro do dia com Jesus. E é isto que nós vos vamos propor agora, que tiremos uns minutos, vão passar por vocês um QR Code, que tem umas perguntas onde vocês podem refletir, e nós vamos vos dar uns papéis onde podem vocês escrever, são convidados a escrever o vosso exame de consciência, e essas perguntas. E enquanto isto, se alguém se sentir então preparado para fazer o sacramento da reconciliação, temos sacerdotes disponíveis, mas convidamos a olhar para dentro de vós mesmos e para olhar aos nossos sentimentos e àquilo que nos afasta então do que Deus quer para nós.
depois de termos realizado o nosso exame de consciência, temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, de nos convertermos. A conversão implica a opção por Jesus Cristo, é aderir ao projeto das bem-aventuranças, aceitando a sua mensagem e tornando-nos membros vivos da Igreja. Esta conversão envolve toda a pessoa que se empenha em viver o quotidiano, tendo sempre como referência a pessoa de Jesus Cristo, o Homem Novo. E agora, como o próprio Cristo nos mandou, de pé e dando as mãos, peçamos a Deus que nos perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos uns aos outros, e que não nos deixe cair em tentação. Pai nosso,
a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
E como sinal de conversão, aqueles que desejam receber o perdão são convidados a colocar o seu papel com o seu exame de consciência na água. A água que está profundamente ligada ao simbolismo da purificação. Assim como lava o nosso corpo, a água lava também a nossa mente e alma.
Thank you. quero contemplar vosso amor, vossa glória, visitar vosso templo a cantar. Minha alma tem sede de vós, sou uma terra sem água. A vossa graça vale mais do que a vida, água. A vida inteira não chega para vos bem dizer. A vida inteira não chega para amar. Assim vos bem direi por toda a minha vida, e em louvor abrirei minhas mãos. Minha alma tem sede de vós, como uma terra sem água. Senhor, quando ao deitar, por um momento vos sinto, passo a noite a pensar em vós. Minha alma tem sede de vós, como uma terra sem água. A vossa graça vale mais do que a vida. Para vos bem dizer, a vida inteira não chega para amar. Meu Deus, repouso em vós, à sombra das vossas asas, e exulto confiante por fim. Minha alma tem sede de vós, como a terra sem água. Terra sem água, a vossa graça vale mais do que a vida. Água, a vida inteira não chega para vos bem dizer. A vida inteira não chega para amar. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos busco.
Quem ainda não colocou o papel e o quiser fazer, vai estar disponível. Nós, como escuteiros que somos, também resolvemos dar aqui o nosso cunho pessoal a esta Rise Up. E está a ser distribuído neste momento uma corda mais grossa e uma corda mais fina, portanto, uma corda de sisal e um fio de norte. E nós vamos, como nós vivemos a fé de forma natural no nosso movimento, vamos explicar o que é que isto tem a ver com o sacramento da reconciliação. Nós vamos ter pessoas que vos vão ajudar a fazer este nó, que se chama o nó de escota. E eu vou ler um texto para vocês compreenderem. Este nó é o nó que se usa para fazer redes de pesca. A lembrar-nos o contexto eclesial do sacramento da reconciliação e o ministro que é imprescindível à sua celebração, que Jesus quis como pescador de homens. Ao fazer o nó... Ao fazer o nó, e agora eu peço a alguém para exemplificar o nó, por favor. Exato, concorda, de preferência. É a corda fina. Obrigada, Leonor. Deixo que fazer assim, que é para as pessoas verem. É a corda fina, a da miséria e do pecado do homem, que executa os movimentos, permanecendo a corda mais grossa, a da misericórdia do Pai, firme e inalterável. Deus já fez tudo. Já revelou o seu amor, já enviou o seu Filho a operar de uma vez por todas a reconciliação do homem consigo, com a criação e com o Criador. Já concedeu o dom do Espírito Santo, que no íntimo de cada um inspira a conversão. Agora é ao homem que compete o movimento, reagindo a este amor, animado pelo Espírito, em Igreja, penetra na contrição e compromisso, até que se completa e num último momento se estreita num abraço consumado que refaz a vida e para esta envia. Duas espessuras diferentes, a da miséria humana e a da misericórdia divina, num nó que as une em encontro de reconciliação, o nosso sacramento da reconciliação. Na certeza de que o amor de Deus é sempre mais largo que o pecado do homem, como em Jesus Cristo se manifestou. Na certeza de que nesse amor o Pai permanece inalterável, firme, na atitude da aliança receptiva e acolhedora aos movimentos de conversão que pelo Espírito Ele próprio inspira no coração humano. Portanto, nós temos pessoas, para quem não é escuteiro, não é? Disponíveis para ajudar a fazer este nó, que vão passar pelas filas. E enquanto isso, eu passo a palavra a Dom Rui Valério, que nos vai dirigir algumas palavras.
Olá, então muito bom dia. Eu aproveito para saudar a todos e a todas e a cada um. E as minhas palavras são muito simples, é apenas para introduzir o momento que agora vai ocorrer, em que o Santíssimo Sacramento vai ser exposto. O Santíssimo Sacramento, que é Jesus, que vem ao nosso encontro, que é Jesus que nos convida a permanecer junto dele, ou então, como dizia muitas vezes o Papa Francisco, a aproximar-nos dele. Eu vou fazer um exemplo que todos vós compreendeis. Vocês imaginem o que é uma sala às escuras. Todos nós temos essa experiência. Entramos, nós não somos capazes não só de ver seja o que for, mas se a sala está escurecida, está nas trevas, nós não somos capazes de distinguir um armário, uma cadeira, e muito menos, vamos supor, que aquela sala estava, era uma sala que estava suja, com muitos fragmentos de pó. Se a sala está às escuras, nós não conseguimos ver esse pó. Eu estou nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, como já foi aqui dito, e sabem para mim qual tem sido a maior dificuldade como bispo? A maior dificuldade não é apelar à paz, aos bons sentimentos, que isto é um discurso que capta, que atrai, que é compreensível. Agora, a grande dificuldade que eu tenho tido, e também já fui capelão em algumas instituições superiores de ensino, tanto militar como de forças de segurança, é, como é que eu ia dizer, fazer perceber às pessoas que há ações que se praticam, há palavras que se dizem que não são só apenas coisas do meu limite, coisas que acontecem porque nós todos erramos, não são só isso. A grande dificuldade que eu tive e estou a ter é incrementar o sentido do pecado. Isso aí, caras irmãs e caros irmãos, pá, é que não vai lá. Eu já não sei mais o que é que eu hei de fazer. E então tenho até experiências um bocadinho hilariantes, onde as pessoas até um certo ponto aceitam que erraram, mas isto errar é humano e para a frente é que é Lisboa. Mas não é bem assim. Reparem o que aconteceu esta semana. Na terça-feira estivemos a falar da ecologia integral porque há uma crise. Há uma crise no mundo. Ontem estivemos a falar da fraternidade universal porque há uma crise na relação entre as pessoas. E hoje estamos a falar do perdão e da misericórdia porque há uma crise. É que ninguém, ou hoje são poucos, aqueles que têm a noção e o sentido do pecado. Perguntou vocês, então, mas nós somos mais mal educados do que os nossos antepassados? Não, eu acho que não é isso. Eu acho que a pessoa só consegue compreender e sentir que pecou quando é iluminado pela luz que é Cristo. A minha inteligência, pelo muito grande que seja, pelo muito QI que eu tenha, mas a minha inteligência nunca chega a identificar uma ação, uma palavra ou até um sentimento que eu produzi como pecado. É como erro, mas errar é humano. Agora, para que eu descubra e sinta a presença do pecado na minha vida, acreditem nisto. É a mesma coisa que, de repente, naquela sala onde estávamos no princípio, se acenderem aqueles holofotes que me fazem ver não só os móveis, mas são capazes até de mostrar onde é que está a sujidade, onde é que está o pó. E isto acontece com as pessoas. Tanto mais eu estou próximo de Cristo, tanto mais eu sinto e tanto mais em mim o sentido do pecado acontece. Isto acontece assim. Quando a pessoa, portanto, e agora vou terminar assim, quando a pessoa diz, mas eu não tenho pecados, o que é que ela me está a dizer? O que é que eu compreendo? Compreendo que aquela pessoa está um pouco afastada da luz. Está um pouco afastada de Jesus. Então esta exposição, esta presença de Jesus aqui, exatamente, é para escancarar horizontes de luz para que tu possas ver na tua interioridade, para que tu possas ver na tua vida. Que afinal de contas, muito daquilo que se passou não é apenas o erro, e errar é humano, mas há algo mais. Há algo que feriu uma relação de mim com Deus, de mim com os outros, de mim comigo mesmo, de mim com a natureza. E aí se chama-se pecado. Caras irmãs e irmãos, eu vou-vos pedir isto. Não tenham medo deste grande brilho, deste grande holofote que é Cristo a resplandecer. Não tenham medo. E mais, e não tenham medo de olhar para a vossa vida. Porque hoje a própria psicologia humana serve-se de tantos recursos psicológicos para que a gente desvie o olhar daquilo que não queremos ver. Cristo dá-me força para eu olhar de frente os meus pecados. É Ele que me dá essa força. E por isso é este momento que nós agora nos preparamos para viver. Assim, com muita naturalidade, com muita simplicidade, mas, por favor, com muita seriedade. Afinal de contas, Jesus, quando nos diz que nos perdoa, é porque leva muito a sério os nossos pecados. Por favor, levemos-nos também nós, está bem? E que Ele nos ilumine para vislumbrar essas zonas mais obscuras e mais tenebrosas e mais do nosso ser, da nossa vida. Ele que nos conceda esta luz, assim seja.
Nós pedi a todos agora, só para guardarmos as cordas, quem ainda não fez o nó, de certeza que vai ter tempo no intervalo antes da Eucaristia para o fazer. Nós vamos agora fazer a nossa adoração ao Santíssimo, portanto pedia que se acalmasse um bocadinho e vamos iniciar então com um cântico.
Thank you. Atreve-te a...
Leitura da 2ª Carta de Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava a reconciliar consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse a fazer o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Palavra do Senhor.
Enquanto assim nos encontramos em adoração, quem o desejar pode aproximar-se de um dos sacerdotes aqui presente para celebrar o seu sacramento da reconciliação. Cada um também neste momento pode tomar aquela posição do corpo que melhor lhe convém, de joelhos, sentados, porventura sentados no chão, para saborearmos este momento da presença diante da luz que é Cristo e que ilumina a nossa vida.
A palavra misericórdia vem do latim misere, compaixão, e cordia, coração. Que por palavras banais nos diz que a misericórdia é um sentimento que acelera o nosso coração para o bem-estar com o outro. A alegria de estarmos nesta Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 pede-nos mais. Aliás, exige-nos mais. Não podemos ser só missionários de telemóvel na mão e cruz ao pescoço. Temos de ser missionários de misericórdia. Missionários que não têm medo de acelerar os seus batimentos cardíacos para perdoar e estar com os outros. Missionários que querem ser semelhantes a Jesus. Sim, esse Jesus que está agora à nossa frente exposto. Ser misericordioso é ser bem-aventurado, dado que conseguimos ser iguais a Jesus. Imitá-lo no seu perdão, imitá-lo no seu amor, imitá-lo no seu serviço. Tudo isto são ações de misericórdia. É através delas que colocamos em prática os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Durante o ano de 2015 e 2016, foi consagrado pelo Papa Francisco o Jubileu da Misericórdia. O Papa escrevia na sua carta apostólica Misericordia Misera para restituir a dignidade às pessoas. E por isso aqui estamos, para imitar a Cristo e devolver a paz ao mundo inteiro num ato de pura misericórdia.
Saboreamos agora um tempo de silêncio, que não é um tempo vazio, mas de escuta, de diálogo, porque mais no mais fundo do nosso coração, Deus fala, Deus ama-nos. Saboreemos a sua presença.
Momento de silêncio e adoração ao Santíssimo.
Então acho que nem todos ainda perceberam, a mensagem não foi passada, portanto nós aqui na igreja estamos diversos sacerdotes, confessoras, que estão cá exatamente para nos atender em confissão. E portanto nós, iluminados pelaquela presença de Cristo que nos faz vislumbrar, sentir, perceber a presença do pecado na nossa vida e como nós somos pecadores, nós mobilizados pela certeza de que Deus nos atende com o seu coração de Pai para nos perdoar, nos aproximemos dele. Portanto, agora este espaço contemplando o Cristo sacramentado sobre o altar, temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus através do sacramento da confissão.
Para refletir, como vivo a misericórdia com Deus, sabendo-me amado. Como vivo a misericórdia com os outros, colocando-me ao serviço. Como vivo a misericórdia comigo, cuidando do meu corpo.
Não tínhamos medo do silêncio. Deixemos de lado o telemóvel. Ponhamo-nos à escuta. Ainda que possamos experimentar um certo vazio sem saber o que fazer, demos oportunidade para escutarmos Deus que nos fala, que nos chama, porque nos ama.
Thank you.
enquanto que os sacerdotes continuam disponíveis, pedia que não ocupassem estes lugares e passassem para estes lugares. Para atender pessoalmente, vamos preparar-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Às 11h30 haveremos de começar a celebração da Eucaristia. Talvez colocando-nos agora todos de joelhos, os que pudermos, repetem: Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu espero em vós, mas aumentai a minha esperança. Senhor, eu amo-vos, mas aumentai o meu amor. Senhor Jesus, que prometestes estar no meio de nós até ao fim dos tempos, em todas as etapas e circunstâncias da nossa vida, nós te agradecemos a oportunidade de vivermos juntos esta Jornada Mundial da Juventude, de experimentarmos que somos membros do teu corpo vivo, que é a Igreja que caminha na história. Não amamos uma Igreja perfeita, mas amamos o teu corpo vivo, cheio de chagas, sofrimentos e dores. Somos o teu povo, peregrino, que caminha contigo rumo à casa do Pai. Acolhe a nossa vida. Acolhe, acompanha, guarda o Papa Francisco, que de modo tão luminoso a todos convoca para sermos membros da tua Igreja. Acompanha cada jovem que aqui se reúne nesta manhã, te adora e te reconhece como fonte de vida em abundância. Acompanha os jovens do mundo inteiro, talvez aqueles que perderam o sentido da vida, quem não encontra esperança, que são vítimas da guerra, da violência. Cuida daqueles membros do teu corpo feridos na sua dignidade, porque outros abusaram deles. Cuida de uma Igreja que quer fazer justiça aos pequeninos, aos deixados para trás. Cuida da nossa consciência, para que já vejamos bem a beleza da nossa vida, mas igualmente o pecado que em nós habita. Cuida e abençoa os governantes das nações, para que promovam uma política de justiça e de paz. Cuida das nossas famílias, particularmente aquelas que experimentam a divisão, o conflito, a violência, a vingança, o ódio. Cuida dos velhinhos, a quem às vezes nós nos esquecemos de visitar, de acompanhar, de ouvir. Cuida daqueles que gastam a vida ao serviço do teu corpo, da Igreja, da humanidade, os nossos catequistas, educadores, chefes de escuteiros, responsáveis de grupos de jovens, tantos voluntários que deram do seu tempo para que esta jornada esteja a acontecer. Cuida daqueles que abriram as suas casas para acolher os jovens. A nossa vida a Ti confiamos, Senhor, implorando humildemente que voltes para nós o Teu rosto e nos concedas a paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Temos mãe, deste-nos a tua mãe, que cuida, vê o que nos falta, caminha conosco nas ruas da nossa história, está atenta às nossas lágrimas, às nossas feridas, mas também aos nossos sonhos e desejos mais fundos de vida. Por ela, tua e nossa mãe, também imploramos a tua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, a graça de venerar de tal modo o mistério do vosso corpo e sangue, que mereçamos ser dignos da tua vida divina. Vós que com o Pai viveis e reinais na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Senhor,
Vamos sair um pouco, às 11h30 celebraremos a Eucaristia.
Senhor, faz que olhem para mim, só te vejam a ti, só te vejam a ti. Não sei eu quem falo.
Catequese encerrada.